sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, onde vamos falar sobre temas da maternidade e bebés. Mas hoje eu venho falar, sim, deste tema, mas de uma perspectiva diferente. Eu gostava de vos dizer, e por isso convidei a querida Inês Nunes Pimentel, bem-vinda Inês, gostava de vos demonstrar como eu vejo na prática a expansão, o crescimento, a mudança que a maternidade traz para as vossas vidas, para vocês meninas e para a vida de uma família. E por isso é que trouxe a nossa Inês, bem-vinda mais
Obrigada,
uma vez.
Obrigada, minha querida, super feliz.
Muito bom estar aqui, não estava a contar conseguirmos estarmos juntas porque tu estavas no Dubai e eu aqui em Portugal e portanto foi difícil este encontro físico, mas foi muito bom porque
conseguimos.
E eu trouxe-te porque cada vez que te ouço, que sou muito tua ouvinte também dos teus projetos, Inês, para quem não sabe e quem não segue, que eu acho que toda a gente aqui deve saber, mas se não souber, ela é coach também, é autora do livro Viva a Tua Luz, e ela traz-nos muito esta perspectiva da expansão da mulher, mas isto tudo começou antes de tu seres mãe. Só que a partir do momento que foste mãe, querida Inês, e eu ouvi esta transformação, eu quis-te mesmo trazer também como forma de inspiração para quem está do outro lado, para falarmos aqui deste momento tão poderoso que é a maternidade. Não concordas?
Concordo, sim. Eu sinto mesmo que a maternidade foi assim a grande expansão da minha vida e eu sinto que é mesmo um total empoderamento, é um renascimento. Uhum. E por vezes nós não estamos preparadas para essa mudança. Nós achamos que, ok, vou ter o bebê e depois vai ficar tudo igual, mas a verdade é um renascimento e nós podemos preparar-nos para viver realmente esse renascimento da melhor forma. Uhum. E aceitarmos essa mudança, sabendo que essa mudança vai ser para melhor,
sim,
essa mulher que nos tornamos. Então eu sinto mesmo que foi essa expansão.
Foi. As mudanças assustam-nos um bocadinho, é normal, mas normalmente é sempre para melhor, não é? E há sempre aprendizagens. E tu, esta mudança começou na pré-conceição, certo?
Sem dúvida, começou logo na pré-conceição. Eu senti logo a presença deste chamado para ser mãe. Durante muito tempo eu estive muito focada no meu trabalho, uhum, as pessoas perguntavam, então quando é que queres ser mãe? Eu estava tipo super focada no trabalho, até que houve ali um momento que eu senti, oh meu Deus, chegou o momento de ser mãe. E eu sou muito conectada à espiritualidade, a este mundo espiritual, uhum, e foi muito giro porque eu engravidei em 2019, sou mamãe da Iris, que tem agora 2 anos e 4 meses, e em 2018 eu comecei a sentir, ok, parece que está próximo, e foi muito giro porque estavas a referir que sou a autora do livro Viva a Tua Luz, e foi precisamente depois de eu escrever o livro, foi quase como costuma-se dizer que temos que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, este legado. E eu sempre tive esta vontade muito grande de impactar o mundo. Eu quero ajudar pessoas, impactar o mundo. E quando eu escrevi o meu livro foi quase como eu sentisse, ok, já deixei este legado, agora estou pronta para o próximo, que é ser mãe. Então depois de 2018 comecei a sentir este chamamento, uhum, e eu sinto que todas nós vamos sentindo este chamamento quase como esta alma a dizer-nos, tipo, eu estou pronta. Então eu acredito sempre, então muito, até para muitas mães que têm este sonho, uhum, a dizer-lhes que se elas têm este chamamento é porque têm esta alma ali com elas e que ela vai chegar em tempo divino, é o que eu acredito. E então em 2018 eu comecei a ter este chamamento, no final de 2018, foi precisamente no dia 31 de dezembro, eu faço sempre um ritual todos os anos, em que conecto com as minhas intenções, o que é que estou a agradecer naquele ano, e eu estava na Austrália, a minha irmã vive na Austrália, então eu tinha ido visitar, tinha estado muito com a minha sobrinha, uhum, eu sinto que os sobrinhos também nos preparam, sim, muito para, sim, a maternidade, ela também, o contacto com ela estava ali a mexer muito comigo. Eu estava na Austrália, num jardim, a pegar o meu caderno para começar a escrever as minhas intenções e uma menina veio se sentar ao pé de mim. Devia ter tipo uns 3 anos e não disse nada, só sentou-se ao meu lado e eu ia começar a escrever e eu disse mesmo, eu não acredito. Ok, universo, chegou mesmo o momento de escrever a intenção de ser mãe, porque eu nunca tinha escrito essa intenção. Eu tinha sempre, ok, quero escrever os meus livros, quero impactar o mundo, estava realmente muito focada no meu trabalho, neste impacto, e de repente, ok, chegou o momento de ser mãe. E escrevi a intenção, uhum, e soube, ok, vai ser em 2019. E começou aí essa jornada de pré-conceição, dessa minha preparação, e a minha preparação foi muito sobre, mais do que o que é que eu vou ter na maternidade, uhum, o que é que eu tenho que ter no quarto. Imagina, nós durante 2 anos a Iris não teve quarto, ela dormiu connosco, então nós nunca nos preparámos para esse lado, E nós preparámos muito realmente para o renascimento, para o meu renascimento. Eu sabia, eu já não vou ser a mesma mulher. Como é que eu me posso preparar? Como é que eu posso conectar mais comigo? E como é que eu posso preparar realmente para receber essa alma? Então, a partir daquele momento, eu lembro-me de fazer mesmo um ritual com o Danny, que é o meu marido, estarmos juntos, termos ali um momento de... Tínhamos até a vela do nosso casamento, que nunca mais tínhamos voltado a acender. Acendemos, fizemos mesmo um ritual e dissemos... Nós estamos prontos para te receber em tempo divino, quando tu sentires que é o momento, mas nós já estamos prontos. Depois, tipo, acendemos a vela. Então, tivemos mesmo aquele momento de ritual, que acho que é muito bonito, porque por vezes nós sentimos, ok, eu quero ser mãe, e sentimos a desconexão da alma, e a verdade é que a alma está lá e nós podemos comunicar com ela. Então, eu acredito que quando temos este sonho, a alma está ali connosco e podemos realmente iniciar esta comunicação e, acima de tudo, preparar também este nosso renascimento. Então, para mim, a minha preparação foi mesmo sobre como é que eu me posso preparar para a mulher que eu vou ser, para que depois não chegar àquele pós-parto e estar naquela posição de mas quem é que eu sou e o que é que está a acontecer?
Um turbilhão,
que claro que há, mas pode haver uma preparação. Então sinto que a expansão começou nessa total conexão naquele momento. E depois, portanto, isto foi praticamente ali metade do ano, em agosto, foi a chegada da Iris e foi muito giro, porque eu sou assim uma portuguesa pelo mundo, e ela, eu engravidei no dia em que cheguei a Portugal. Então ela tinha esta conexão a Portugal, nós viajámos, e no dia que eu cheguei a Portugal foi o dia que eu engravidei da Iris.
É muito curioso também estas formas de nos conectarmos, não é, com o nosso bebê, ainda antes de ele estar cá, fisicamente, na nossa barriguinha. É importante também neste trabalho de pré-conceição, não só da mulher, como também do homem.
Exatamente, envolver o companheiro também nesse ritual e podermos estar juntos nesta conversa com o bebê.
E tu preparaste também a tua vida profissional, ou seja, tu tinhas consciência que ias ter que desacelerar.
Sim.
Tiveste assim esta preparação também?
Sim. Preparei também, porque sem dúvida que eu amo o meu trabalho, amo a minha missão e sempre foi mesmo os meus dias sempre muito dedicado e eu sabia que quero mesmo poder viver este momento com a Iris. Então ali em janeiro, eu depois engravidei em agosto, a Iris nasceu em maio e eu a partir de janeiro e fevereiro comecei logo a desacelerar e a aceitar mesmo que aquilo ia ser um momento para mim, que eu sei que dá medo, não é? Dá medo parar. E nós em off, antes de começarmos a gravar, estávamos mesmo com esta conversa da importância de encontrar o nosso valor no ser, e eu acredito que a maternidade nos ensina isso. Eu sinto que o pós-parto e parte desta minha expansão também foi sobre abraçar a minha energia feminina, o meu poder feminino, e saber que ser eu era suficiente e eu não tinha que fazer nada para provar o meu valor. E a nossa energia masculina é muito fazer para provar esse valor. Então eu tive que me preparar para aceitar aquele momento de vazio. Eu agora sou mãe e sou uma nova mulher. E o que é isto? E o que é que eu vou ser? Então abraçar mesmo esse momento. Então houve mesmo essa preparação para ter a pausa, para poder viver mesmo a fundo, a garantir que tinha a minha equipa a suportar-me em todo o trabalho, e eu poder estar mesmo desligada e viver a transformação, como é óbvio. Quem sou eu sem o meu trabalho? Eu sinto que muitas mães sentem isso, que é o quem sou eu sem o meu trabalho. Quem sou eu agora nesta nova vida? E vão haver todas estas questões, mas pode realmente haver essa preparação para que seja mais leve.
E essa preparação tu fizeste com muito foco no autoconhecimento, não é? Aliás, quem te segue sabe que tu procuras aqui imensas coisas, e até no teu podcast os convidados são muito também direcionados àquilo que tu procuras para este autoconhecimento. Isto fez diferença nesta transformação?
Sim, sem dúvida. E mesmo a própria preparação para o parto, eu sinto que o parto foi ali aquele momento chave, e eu constantemente estar nesta busca de mim, de me encontrar, de encontrar esta nova mulher. Depois o passar pelo parto, eu sinto que foi mesmo a transformação profunda. Eu sei que muitas mulheres desconectam um pouco desta experiência de parto, e eu, tipo, eu quero ter aqui o meu bebê no mundo.
Exato.
E para mim foi muito, eu quero viver o parto. E mais uma vez em off também estávamos a falar desta importância de ver o parto como este processo de portal.
Exato.
Que é o renascimento, o nosso renascimento, é o nascimento do nosso bebê, mas é o nosso renascimento. Então para mim, nesta preparação, no meu autoconhecimento, o parto foi uma parte fundamental de todo este processo. Para mim, a expansão que eu vivi foi também por ter tido essa capacidade de renascer com ver o parto como esse renascimento, porque todas as mulheres vão renascer, mas nós podemos não ver e sim, demorar, e eu quis mesmo mergulhar.
E resistir também. Sim. Também há muita gente que resiste a este momento de transformação e às vezes até leva aqui a processo
sim,
internos.
Sim, sim. E é um momento mágico para vos dizer, eu fiz a minha preparação através do hipnobirthing, uhum, em que é mesmo este método em que trabalhamos muito a mente, porque a verdade é que nós estamos todos muito programados para ver os filmes em que as mulheres, uhum, estão a gritar e é tudo horrível e é uma dor horrível e tipo, eu não quero passar pelo parto, mas e se puder ser uma experiência diferente, não é? E se nos pudermos preparar para viver o parto de uma forma diferente? Então eu fui mesmo a fundo e envolvi mais uma vez o Danny em todo o processo. Uhum. Para vocês perceberem, o Danny, depois de fazer o curso de hipnobirthing, ele dizia: eu quero viver o parto, quem me dera ser eu a viver o parto, porque isto é mesmo incrível. Então, para perceberem, quando nós nos permitimos ver esta experiência de uma outra forma, até tipo, os nossos parceiros podem sentir isto de tipo, quem me dera ser eu a viver o parto, porque isto é mesmo transformador.
É, e é uma experiência, quando nós percebemos, não é? É espetacular o que o corpo faz, a coordenação dos órgãos, não é? Ora, é uma experiência, ainda que natural, uma experiência de alta performance do nosso,
exatamente,
corpo. E por isso, nenhum atleta vai para um campeonato de alta performance sem se preparar a nível físico, mental, não é?
Exatamente.
E ter aqui uma equipa a suportá-lo também. É isso que nós também,
claro,
precisamos.
É muito
olhar
importante haver essa preparação e eu sinto que se calhar até já nos vamos preparando mais fisicamente, uhum, mas a parte mental é fundamental, porque enfrentar aquele momento é mesmo essa capacidade de enfrentar um momento que vai transformar a nossa vida para sempre e que nos vai mesmo pôr, sim, à prova. E para mim foi mesmo, ok, este momento vai ser um mergulho total. Eu conectei muito também com uma mensagem que a minha irmã me trouxe no dia do parto, que foi muito giro, porque ela estava na Austrália, eu acordei às 5 da manhã, comecei logo em contrações e ela disse, olha, mana, vê, uma imagem que eu tive no meu parto foi conectar com todas as antepassadas, mãe, avó, bisavó, e como isso foi natural para elas. Então eu penso sempre que o parto é a mesma coisa mais natural do mundo, ainda bem que a medicina evoluiu, claro, para nos suportar, mas a verdade é que é a coisa mais natural do mundo, não é? E desde sempre, todos nós estamos aqui porque passamos por este, claro, parto. Então eu vivi mesmo esta experiência em total mergulho, uhum, mesmo ir a fundo, eu quis mesmo viver a experiência a fundo e sentir tudo, e sabia que se precisasse eu ia ter a equipe médica que me iria suportar, mas eu sabia que o parto era meu e que eu, como mulher empoderada, é que ia viver aquela experiência e queria vivê-la mesmo a fundo. Uhum. Então algo que eu fiz que me ajudou muito foi viver a experiência o máximo em casa. Eu lembro de já estar em contrações, ir tomar um banho de imersão, muito estar bom, mesmo muito relaxada. Algo que me disseram foi, aguenta em casa o máximo que conseguires. Eu permiti-me estar ali em casa ao máximo. Quando eu percebi que já estava mesmo no limite, então fomos para o hospital, e depois foi entrar ali naquela jornada e estar mesmo a mergulhar, o Danny sempre ao meu lado. Uma coisa que nós fizemos foi a contagem das respirações, porque nós pensamos, ok, é uma dor muito grande, mas a verdade é que não é contínua.
Não, temos pausa, não é?
Temos pausa. Então, se nós prepararmos a mente para saber, eu vou contar as respirações e quando parar eu vou respirar. Então, o Danny, que fez o curso comigo, ele estava a contar comigo. Então, no final, já é muito curto o período entre contrações, mas ainda assim há uma respiração. E então, foi toda essa preparação para estarmos ali a contar e a dizer, ok, 14... 13, 12, e eu sabia que eu ia ter aquele momento.
É.
E depois recebo a Iris no meu colo, e foi aquele momento mesmo mágico de a conhecer. Fiquei ali 2 horas com ela, foi mesmo muito mágico. E lembro-me logo do momento de me levantar e de me ver ao espelho pela primeira vez, e eu sinto que foi aí a transformação. Estou toda arrepiada de me lembrar. Então tive aquele parto mesmo empoderador em que eu mergulhei mesmo a fundo na experiência e disse, eu quero mesmo viver isto, eu quero mergulhar. E eu sinto que o parto é a rendição total. Mais uma vez, o feminino, não é? O masculino quer controlar, o feminino é a rendição, tipo, eu não sei como é que isto vai ser, mas eu confio na minha força, eu confio na força do meu bebê e nós estamos prontas e sim, eu confio que também tenho aqui uma equipe médica que me vai suportar se eu precisar, mas eu confio que o poder está em mim, que o poder está no meu bebê e rendo-me, e foi tipo a rendição total, e estar ali com ela e viver tudo aquilo, e depois levantar-me para ir à casa de banho e estar o sangue a escorrer-me pelas pernas, e eu olhar-me ao espelho e sentir-me linda, sentir mesmo uma deusa, sentir tipo, eu fiz isto, tipo, eu vivi isto, e senti-me tão bonita naquele momento, eu sinto que ali foi o voltar a conhecer-me e a ver-me como esta nova mulher que passou por esta experiência. Então, eu quero mesmo que todas as mulheres sintam o quão deusas são por viverem esta experiência, de que forma for, exato, porque vai ser diferente para todas as mulheres, e algo que eu acredito também é que nós vamos ter a experiência que precisamos, seja um parto natural, seja uma cesariana, sim, é a experiência que todas as mulheres precisam ter, que cada bebê precisa, porque os nossos bebés também escolhem. Mas nós, passando esta experiência, temos mesmo que voltar a este nosso amor próprio, que também é parte da minha mensagem, parte muito forte da minha mensagem, encontrarmos este nosso amor próprio, nos sentirmos tão bonitas, e eu sei que por vezes passamos também por pós-parto não nos sentirmos bonitas, sim, não é, com o nosso corpo, e é tão importante ver como aquele corpo é poderoso, e
não,
nós vamos recuperar,
gerar uma vida, exatamente, trazê-la cá fora e ainda amamentar, não é?
Exatamente, então é sentir mesmo essa expansão também nossa, do nosso corpo, e a partir dali começou essa jornada de me permitir ser, não é, entrar mesmo neste feminino do ser, e eu senti por me ter permitido ter este tempo de pausa, quando eu voltei, tão conectada com esta nova mulher, porque eu já não era a mesma mulher, eu vinha mais forte do que nunca e em total expansão.
E foi aí que foi assim a grande mudança também no teu trabalho, certo?
Exatamente. Eu digo sempre que o meu propósito é evoluir e partilhar, e eu não sei o que é eu vou estar a partilhar no próximo ano, então quando me perguntam, então o que é que tu fazes? Eu digo sempre, tipo, eu sou muita coisa, e acima de tudo eu partilho a minha história, a minha expansão, e como é óbvio, passar pelo um parto, passar pela maternidade, renascer como mulher, isso teve um impacto imenso na minha vida, e então mudou completamente tudo no meu trabalho, porque o meu trabalho depois é o reflexo da pessoa que eu sou.
Claro.
Então a partir dali foi, ok, o que é que eu quero partilhar com o mundo? Eu senti depois muito o empoderamento como mulher, deste poder feminino, o trazer esse poder feminino para o meu negócio, o expandir no meu negócio. Foi um momento também que eu curei muito a minha relação com o material e com o dinheiro, porque eu era muito aquela pessoa que mochila às costas, viajar, era muito desconectada do material, e o parto também me trouxe isso, então...
Enraizou, não é?
Exatamente. Indo ainda mais a fundo na experiência do meu parto, de um ponto de vista assim mais espiritual, eu comecei a sentir muito esta conexão com o material, a ser puxada para a terra. Eu era aquela pessoa que... Eu nunca decorei a minha casa, eu não ligava nada a coisas materiais, eu queria realmente era tipo viajar, não tinha nada, eu nunca tinha posto uma moldura na parede, e de repente comecei, e a Iris também é giro, eu sou peixe, a Iris é touro, então ela também me traz muito para a terra, portanto já a energia dela me enraiza muito, mas eu própria comecei a viver ali uma transformação a partir do parto e a vir muito para a terra, e depois vim a saber com a Sónia, que também já esteve aqui no podcast, que eu tinha vivido uma vida passada no Peru, e é muito giro porque eu vou agora em novembro para o Peru, então vou fechar aqui este ciclo, e nesta vida passada, há milhares e milhares de anos atrás, eu tinha sido mãe da alma da Iris e morri a dar à luz. Eu vivi uma vida super conectada com a terra, com a natureza, com os alimentos, e de repente estou grávida, super feliz, mas morro a dar à luz e desconectei do material. Foi como se... Eu não posso viver no material este amor, então eu tenho que largar, eu não posso confiar no material e desconectei completamente. Eu fui sempre aquela pessoa muito conectada com o espiritual, os meus chakras superiores, foi sempre tipo, eu sou super intuitiva, eu estou em total canalização a cada momento, mas depois tipo, eu nunca punho os pés no chão, e a partir daquele momento houve muito essa conexão que eu senti, e percebi, realmente eu vivi o parto, e por isso é que eu queria ter mesmo a experiência do parto, e por isso é que nada é o acaso, porque eu tinha que ter vivido aquele parto e sobrevivido àquele parto, não é? E aquilo que falámos de hoje em dia, há medicina que nos suporta caso haja uma complicação, naquele momento não havia, mas eu agora tinha que ter vivido este parto totalmente natural, sem qualquer intervenção médica, respeito tão respeitado para fazer esta cura. E depois comecei a conectar também com a parte mais material, mesmo na minha relação com o dinheiro, com a abundância, e comecei a trazer também todos estes temas para as mulheres, porque são tão importantes. Eu sinto que todas nós estamos neste caminho de expansão, abundância, dinheiro, então isto transformou-me mesmo como mulher, empoderou-me como mulher e agora ainda mais no meu trabalho, sem dúvida.
Sim, e nos dias de hoje, uma mulher ter a sua abundância sem o fazer, sem a tal energia masculina, é difícil, não é? Na sociedade de hoje em dia, nós temos muito esta coisa do fazer...
Fazer para depois receber algo, não é? Exato. E o que eu ensino é sobre alinhamento. Ou seja, como é óbvio, há sempre uma percentagem do fazer. Nós somos feminino e masculino e há uma ação alinhada. Mas a maior parte é realmente um total alinhamento e abertura a receber. E quando nós estamos neste alinhamento e abertura a receber, o dinheiro, que é uma energia, está pronto a vir para nós. Portanto, é mesmo este trabalho de total alinhamento e que me transformou completamente. E foi mesmo a partir daquele momento que eu sinto este empoderamento. E depois, nesta altura, foi também a altura que o Dani ficou doente.
Exato.
Ele teve 2 meses no hospital e lá está, nada é o acaso, não é? Ele é investidor financeiro, foi sempre a área dele. Isso fez com que eu também estivesse mais desconectada desse lado mais de finanças, do dinheiro, e o facto de ele estar internado e nós termos ali uma última conversa que não sabíamos se ele ia recuperar, se ele ia voltar a casa, e ele dizer-me: tu não sabes nada das finanças, como é que vocês vão conseguir gerir tudo? E eu senti realmente, oh meu Deus, eu trabalho com mulheres, empoderar mulheres, e eu estou tão desempoderada nesta área. Então foi como se todos os empurrões que estavam ali a acontecer foram para sentir ainda mais empoderamento. Então, neste meu pós-parto, a viver toda esta transformação, de repente, o meu marido vai para o hospital, eu fico sem ele, e eu sinto que isso me guiou ainda mais para a minha expansão. Então, percebermos que tudo está a acontecer para nós. É uma mensagem que eu gosto sempre de deixar, de sim, vão haver desafios.
Claro.
Vai ser desafiante, não é? O pós-parto é tão desafiante, independentemente de outros desafios, mas é este renascimento, é voltarmos a nós, voltarmos a conhecermos quem é que eu sou, não é? Quem é que eu sou, quem é que é esta nova mulher, o perder o nosso tempo, não é? Nós desde sempre vivemos para nós, para a nossa vida, encontrarmos, mas tudo está a acontecer para nós e para a nossa expansão, e nós podemos usar os desafios para nos sentir vítimas e dizer: mas porquê é que isto está a acontecer a mim, isto é horrível, ou então isto está a acontecer para me tornar uma pessoa melhor, para expandir. Claro que é importante viver, não é? Viver os sentimentos, viver as emoções, chorar, sentir, claro. É muito importante ir mesmo a fundo na transformação. Eu acredito que a transformação é mesmo para dentro, no sentir, no chorar, no mergulhar, mas depois usar tudo isto, ir mesmo a fundo para limpar, para curar, para expandir.
Para expandir, claro que sim. É uma boa forma de começar a nossa cura também, não é? Isso é tão importante, até para não perpetuar depois para outras gerações, não é? Eu vejo muitas vezes o medo do parto que passa de geração em geração. E podemos transformar isto num evento bom, positivo, e trabalhamos também para isso, eu trabalho também para isso, e para dar estas ferramentas também aos casais nesse sentido. Inês, tu ainda amamentas, portanto, eu gostava só que falássemos um bocadinho da tua experiência da amamentação, porque também está muito relacionada com esta questão do amor próprio, com esta questão do merecimento e de eu ser capaz, não é?
Claro, sim. Então, eu vivi todo este parto maravilhoso e lembro-me que depois a amamentação foi mais uma vez essa prova de amor próprio, porque eu lembro-me que para a Iris foi muito desafiante pegar e eu tinha o mamilo mais raso, então foi muito desafiante. Eu lembro de mais uma vez voltar a esse amor próprio de eu vou conseguir, o meu corpo vai conseguir, e depois desse ajuste nós embarcámos na jornada, e aquela primeira semana e aquele todo desafio de será que conseguimos? Exato. Como é que isto é? Ou seja, não foi tipo logo mega natural, tal como o meu parto, houve mesmo aquela força de um total amor próprio, de tipo, nós conseguimos, e depois foi mesmo tipo um mergulhar na experiência. E a verdade é que isto tem 2 anos e 4 meses e nós continuamos. Então tem sido essa experiência maravilhosa de mesmo muita conexão com a Iris, aqueles momentos mesmo de profunda conexão, de profundo amor.
Não é?
Sim, sim, sim. Claro que é intenso, e claro que há momentos em que eu penso, ela ainda depende tanto de mim. Ou seja, eu nunca dormi, por exemplo, uma noite sem a Iris, porque ela mama ainda durante a noite. Mas tem sido uma jornada super especial poder viver esta fase com ela e saber que até é fazer sentido para ambas.
Sim.
E poder aproveitar também esta fase. Então eu sinto, por um lado, ai, se calhar já estou pronta para passar a próxima fase, mas depois tipo, ai, mas eu amo, tipo, eu ainda amo tanto amamentar. Então tem sido uma experiência super, super bonita. Tive ali umas 2 ou 3 mastites, que é assim um desafio, que são aqueles momentos em que vou fazer alguma coisa, ficava muitas horas sem Iris e depois fiquei com a mastite e foi assim desafiante, mas tirando isso, correu mesmo super bem.
Boa.
Tem sido mesmo uma experiência muito boa.
Uma experiência boa e inspiradora também para outras mães, não é?
Sim, e que é possível nós amamentarmos e ainda assim ter o nosso negócio, ter o nosso trabalho, estar a expandir, mesmo ainda tendo esta conexão da amamentação.
Sim, isso é muito importante, nós não pormos a mulher em caixinhas, não é? Porque agora tenho que ir trabalhar, tenho que parar de amamentar, claro, depois há trabalhos mais desafiantes em termos de manutenção da amamentação, ou do prolongamento da amamentação, mas nós conseguimos, não é? Nós conseguimos fazer isto. É preciso esta capacidade também da mulher acreditar no processo, porque a amamentação não se vai ver, não é? Eu não estou a ver o que é que sai, eu estou a confiar no meu corpo.
Pois, a confiar que o bebê está. Por acaso aconteceu uma coisa gira, que foi este fim de semana, tive um casamento e foi a primeira vez que eu fui ao casamento sem a Iris.
Sim.
Foram muitas horas. Estou a lembrar na pista de dança e já estar tipo, oh meu Deus, cheia de leite. Foi muito giro que uma amiga minha disse, Inês, vamos para a casa de banho, eu vou-te ajudar a tirar o leite. Foi tão bonita esta experiência de tipo duas amigas no meio de um casamento e ela a massajar-me a mama, e de repente o leite começar a sair, e eu assim, eu tenho imenso leite, é que eu não vejo o leite, porque a Iris, mama, eu nunca tiro leite. E então foi, tipo, eu ainda tenho imenso leite, e a pessoa tipo, nem tem noção, mas nós temos o leite que o nosso bebê ainda precisa.
Exatamente.
Então foi muito difícil ter esta experiência e olhar para o meu leite e ver, oh meu Deus, ainda tenho tanto leite, não é? E confiar que é o que o nosso bebê precisa.
Uhum. E em termos de estratégias também para as mulheres que nos estão a ouvir aí em casa, o que é que tu podes sugerir, Inês, para nós nos conectarmos mais também à nossa energia feminina, que é muito importante? A própria maternidade já nos leva para esta energia, não é? Mas num pós-parto, com um bebê, às vezes na gravidez ainda a trabalhar imenso, como é que tu nos podes deixar assim pequenas dicas, orientações?
Exatamente. Olha, eu acredito que realmente a maternidade nos traz muito para a energia feminina, no sentido de conexão com o nosso corpo, conexão com a nossa intuição.
Uhum.
A maternidade é a mais profunda conexão com a nossa intuição, é mesmo aquele momento para mergulharmos. Mas a maternidade também pode conectar muito com o masculino. Porquê? Porque de repente há uma pessoa, que, principalmente o pós-parto,
uhum,
há uma pessoa que depende de nós e nós estamos, ok, eu tenho que dar bem, fazer o comer, isto, tratar, e podemos entrar muito também na energia masculina. Então como é que nós gerimos tudo isso e garantimos que estamos nesta profunda conexão connosco? Então eu acredito que a gravidez é a forma mais fácil, começar logo na gravidez, porque ainda temos tempo para nós.
Sim.
Conseguimos gerir a partir daquele momento. Então fazer coisas como, seja começar a meditar, por exemplo, até posso recomendar as meditações que também estão no teu livro, estão no meu YouTube gratuitamente, se for Inês Nunes Pimentel.
Sim.
Meditação da gravidez e meditação para o parto, são
Sim.
gratuitas.
Eu também pus no meu,
puseste,
que era para ser mais fácil de
fazer. Está também, e eu quis deixar isso mesmo como legado, sabes? Foi tipo, isto é algo gratuito que eu quero deixar para o mundo, que me ajudou na minha gravidez e então ajuda muitas mulheres. Muitas mulheres me enviam mensagem a dizer, e ontem eu tive um evento também, muitas partilharam comigo, eu entrei no hospital a ouvir a meditação, tipo, eu estava no parto a ouvir a meditação, porque é mesmo a meditação para parto, então tenho as duas, mas eu aconselho logo na meditação, na gravidez, começarem com a meditação de gravidez. Isso vai ajudar mesmo muito a conectar com o bebê, a conectar consigo mesmo, portanto é uma forma de de termos este tempo para sermos, certo, para mergulharmos em nós, o facto de nos olharmos ao espelho grávidas, eu sei que é fácil, tipo, ah, eu agora estou super gorda, tipo, não estou nada gira, tipo, sentirmos-nos lindas, porque o nosso corpo está a mudar, sim, mas está a gerar uma vida, e nós temos toda a vida para estar elegantes como nós quisermos, mas tipo, a gravidez é mesmo aquele momento tão bonito, nós olharmos para o nosso corpo e vemos o poder do nosso corpo, seja tipo, estarmos nuas a um espelho, colocar um creme, e que não seja só colocar o creme para, ai, deixa lá, não ter estrias, não é que até esta energia de medo, não, aquela energia de amor, de eu mereço cuidar de mim, sentir-me linda, ver-me ao espelho a pôr esse creme, então esta intenção também que colocamos, ter esse espaço para nós, então sinto ali logo na gravidez começarmos nesta conexão, e depois, como é óbvio, o parto é este empoderamento máximo, sentirmos mesmo no nosso poder feminino, e depois um pós-parto, lá está, que eu sinto que é o mais desafiante, porque entramos muito no masculino, sinto que é mesmo importante nós encontrarmos espaço para nós pedir ajuda, é tão importante, o pedir ajuda é o feminino, é o saber receber, porque nós, como mães, às vezes, tipo, que se queremos ser as cuidadoras, queremos estar na energia, tipo, nós cuidamos tudo da comida dos filhos, disto, daquilo, nós também temos que receber.
Exato.
Então, a energia feminina é receber. O masculino dá, o feminino recebe. Então, não ter medo de pedir ajuda, dizer, eu não tenho que fazer tudo sozinha, seja com o nosso companheiro, seja com pais, seja com ajuda extra, ter essa capacidade de, eu preciso do meu tempo. Eu lembro logo de sempre de me dizerem, tem ajuda, porque o tempo que tu vais ter contigo vai estar muito melhor para o teu bebê. Então, tentar, às vezes, mesmo que seja um bocadinho, às vezes, se nós tivermos uma ajuda de uma hora,
já é ótimo.
Já é maravilhoso para sair daquela energia, para voltarmos a conectar connosco, mesmo naquele pós-parto imediato de quem é que eu sou, não é? Voltar-me a conhecer, continuar a fazer coisas que sejam importantes para nós, seja fazer uma caminhada, uma meditação,
journaling,
escrever. A escrita eu sinto que é fundamental para nós entrarmos neste processo de nos conhecermos. Eu sinto que a escrita tem este poder. Recomendo também que leiam o meu livro, Viva a Tua Luz, que tem muitos exercícios de journaling. Muito. Neste processo de autoconhecimento acho que pode ajudar também. E ser assim os momentos que nós temos para voltar ao nosso feminino e saber que eu posso confiar, eu posso ter ajuda, eu acho que é mesmo muito por aí, por este suporte.
Não ter medo da escassez, não é, Inês? Porque muitas mulheres adiam a maternidade com este receio da escassez, com este receio, lá está, da vida profissional, e muitas vezes essa expansão da vida profissional
vai vir com a maternidade. Exato. Sim, para mim foi mesmo isso. Eu acho que todas as mulheres que me acompanham veem isso, veem. Oh meu Deus, a forma como tu expandiste no pós-parto por seres mãe, e às vezes estamos tão focados, deixa-me lá focar na minha carreira porque depois eu não vou conseguir, depois não vai ser possível, e a verdade é que eu sinto que é a expansão, a mulher que nós nos tornamos, e sim, há mais coisas para gerir, vai ser desafiante. Eu continuo a não saber o que é uma noite seguida sem acordar pelo menos uma vez há 2 anos e 4 meses, mas nós somos incríveis, e se com esta ajuda que nos permite descansar, e depois, como é óbvio, depois começam a ir para a escola, depois já há outro suporte, a Iris começou também recentemente na escola, temos ajuda, então aos pouquinhos nós vamos encontrar esse equilíbrio e confiar que vamos viver essa expansão, vamos renascer e aceitar esse renascimento. Eu sei que dá medo, quem vai ser esta nova mulher, mas vamos ser ainda melhores.
Exatamente, sem sombra de dúvidas. Querida Inês, foi espetacular, muito obrigada pela tua
partilha.
Obrigada,
minha querida.
Eu espero muito em ti, gosto muito do teu trabalho mesmo, e como mulheres, apoio mulheres, não é? Que é essa também a nossa missão, trabalhar com mulheres para mulheres e apoiá-las. Queria fazer este episódio mesmo ainda este ano, de 2022, porque acho que é importante, vem aí em breve uma nova transformação e nós vamos fazer parte dela. Exatamente. E estamos aqui também para apoiar todas as mulheres e casais que estão nesta fase, portanto muito obrigada.
Obrigada, minha querida, foi mesmo uma honra estar aqui, é incrível acompanhar também a tua expansão desde sempre, ver-te a ter este impacto na vida de milhares de mulheres e poder contribuir um pouco aqui no podcast.
Muito, muito, querida Inês.
Obrigada, minha querida.
A todos vocês que me estão a ouvir, já sabem, subscrevam o canal do YouTube e também e podem seguir no Spotify. Nós vamos, em breve, eu volto com, sozinha, agora já sem convidados, no próximo episódio, para falar das festas, está bem? Então, façam os vossos comentários aqui, digam-nos se gostaram do nosso episódio, partilhem também as vossas estratégias de conexão que têm nesta fase e espero que gostem muito. Até breve, ao próximo episódio. Beijinhos!